música historicamente informada aqui nos estúdios da UEL FM, porque neste fim de semana tem temporada Ouro Verde de música historicamente informada. Os concertos comemoram 27 anos de trabalho e pesquisa dos grupos ligados à Casa de Cultura da UEL. Hoje conosco o diretor Plínio Machado. Boa tarde, Plínio.
Boa tarde.
Também conosco o Fernando Campaner no violino. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde.
E a Rose Tax, a Rose no violoncelo barroco. Boa tarde, Rose.
Boa tarde.
O que ouvimos?
Um trechinho da ária de Janisbe, que é uma personagem da ópera Antíocos, e ela fala: arme-se de belezas e fale de amor. Antíocos é uma ópera de Francesco Gasparini que foi estreada em 1703 na Itália. E depois ela foi para a Inglaterra e em 1712 foi editada uma compilação dessa ópera em 3 atos e de cada ato 12 das áreas mais bonitas, vamos dizer, né? Então, ao todo, nessa coleção que foi editada em 1712, são 36 áreas da ópera toda. E a gente vai fazer 20 trechos, né, escolhidos entre o primeiro, segundo e terceiro atos, né, para que as pessoas possam conhecer essa ópera, pelo menos as áreas, né? Com a pandemia, com toda a situação que a gente vivenciou, né, esse projeto era para ter sido feito há 2 anos atrás, né? Mas então, alguns integrantes que faziam parte do grupo estão morando na Irlanda, outros já estão em outros estados e também tiveram mudanças drásticas, e o grupo então, com a conformação que está agora, esse repertório veio assim de encomenda para poder a gente apresentar uma nova ópera dentro das propostas de coro de ópera e a orquestra barroca.
Bem, são 2 concertos, inclusive já adiantamos aqui, que são concertos gratuitos lá no Ouro Verde no sábado e no domingo às 8 horas da noite. Vamos começar com o de sábado. Como será?
Então, sábado, a gente conversando com os amigos que fazem música, né? Então, eu decidi convidar o grupo de Maringá, que tem um trabalho também interessado na área da música histórica, né? Que é o grupo de flautas Harmonic Flute Ensemble, que é dirigido pelo professor Bernard Fuchs. E são alunos do curso de graduação e dos alunos do curso médio, né? Da Escola de Música da UEM. E é um repertório que eles fazem com Benedetto Marcello, fazem também Bach, uma série de outros compositores barrocos, onde a conformação do repertório é para orquestra, para grupos grandes, e eles fazem uma adaptação, uma redução para quarteto de flautas e contínuo, que é um cravista que vai tocar.
Nós temos aqui, inclusive, um depoimento do próprio Bernard Fuchs, da UEM. Vamos ouvir, inclusive, foi uma entrevista feita pela estagiária Cauana Cardoso, e aí a gente já comenta, porque ele, inclusive, fala do repertório.
Aqui é o professor Bernhard, coordenador do projeto Harmonic Flute Ensemble. O projeto é de extensão universitária e foi criado na Escola de Música no ano de 2013. O projeto ele busca resgatar o repertório da flauta doce na forma de quarteto com outros instrumentos. No surgimento do grupo, alguns integrantes também eram compositores, então era também uma oportunidade de criar novas obras, de testar o repertório, além do trabalho com a música histórica informado. O repertório barroco, ele é bastante diversificado. No início nós teremos o quarteto do Alessandro Scarlatti, onde temos as flautas, cada um fazendo o seu papel, a soprano, a contralto, tenor, a baixo e o cravo. O quarteto do Alessandro Scarlatti terá um destaque para a flauta soprano, onde o Bruno Nogueira estará solando com esta flauta. O famoso concerto do Alessandro Marcello, em sol menor, terá como solista o Carlos Daniel. É uma adaptação do concerto do oboé para o grupo de flautas doce. Por sua vez, a sonata do Fasch será solada por mim na flauta transversal. As outras obras, elas são coletivas, entre elas a suíte de Fairy Queen, do Purcell, que tem vários movimentos, como a entrada, o rondó, a fanfarra, a dança das fadas, a hornpipe e a chacone. São obras onde os solistas vão se intercalando. A Suite de Fairy Queen, do Henry Purcell, tem 6 movimentos, entre eles, eu vou citá-los aqui, a entrada, o rondó, a fanfarra, a dança das fadas, a hornpipe e a chacone. E é um arranjo muito bem feito para as flautas. E, para finalizar, uma adaptação para flautas da peça de Johann Sebastian Bach, Lasset uns den nicht zerteilen, da Paixão de São João. A escolha dessas obras foi, de uma certa forma, uma coincidência, porque antes da pandemia, o Harmonic fez um concerto em Maringá exatamente com esse repertório que era do período barroco. Então, participar do aniversário aí em Londrina deu muito certo, porque com a retomada dos ensaios e dos trabalhos, foi até um estímulo para que novamente executássemos esse repertório.
Ouvimos então Bernard Fuchs. Ele é professor de música na UEM. Plínio, é o primeiro concerto que vocês exercem com essa parceria com a UEM?
Sim. Uhum. Esse namoro entre o UEM e o UEL aí, já, na parte da música, né, existe já faz algum tempo. A gente tentou fazer algumas coisas juntos. Mas com todas as restrições que a universidade vem sofrendo e cada vez menos recursos, né? Então ficou inviável por causa, primeiro pela distância, né? É. Eles têm que sair, são 80 quilômetros, é pouco, né? Mas é muito, né? Se considerar que são estudantes, que são pessoas que dependem de suporte financeiro para vir para um outro lugar, né? Então, apesar de todas as dificuldades, a gente entrou em contato uns 2 meses atrás, né, falando da ideia, do interesse, e eles acabaram aceitando. Então a UEM está pagando o transporte para eles, né, e eles estão vindo sem ganhar cachê, sem nada, simplesmente pela vontade de tocar. E também, igual o Bernard falou, né, para eles também é um estímulo a voltar a tocar, o grupo se reunir e fazer música, né? Então isso aí é importante. No sábado são os integrantes do concerto com as flautas, que é o Harmonic Flute Ensemble. Então é o repertório que o Bernard escolheu, que eles trabalharam, né? E eles me convidaram então para fazer acompanhar na suite do The Fairy Queen, do Purcell, né? Dar um suporte lá, né?
Sim.
Para tocar um pouquinho junto. E daí no domingo são os grupos. A orquestra de câmara, né, porque é um grupo pequeno, a orquestra barroca, Color Retóricos, e o coro de ópera barroca. Eu mudei, né? Falei ao contrário. Pensei uma coisa e falei outra. O coro de ópera barroca, Color Retóricos, e a orquestra barroca Capricho Extravagante.
Sim, além da Color Retóricos e a Capricho Extravagante, quais são os outros grupos ligados à música historicamente informada?
Então, nós temos o Neuma, que é o primeiro grupo criado, né? Que faz música, essencialmente música medieval. Então, a gente não sai, a não ser que tenha alguma proposta interessante, a gente faz uma exceção, né? Mas, em princípio, a tônica é música medieval. Tem um grupo infantil para música medieval, que é o Ars Mensurabilis. Está desativado porque várias circunstâncias e vários motivos impedem deles funcionarem agora, nesse momento. Tem o Tetracorde, que é o grupo de flautas doce, que agora está tricorde por enquanto, né? Mas vai voltar a ser tetracorde logo para ter o quarteto de flautas mesmo. E tem outros grupos que estão pensados, né, dentro da estrutura da área da música histórica, que eles começaram a existir, mas estão inativados no momento.
Bem, vamos ouvir mais uma execução, porque nós estamos aqui ao vivo com a Rose Tax ao violoncelo. É violoncelo barroco que a gente fala.
Isso. Ele é barroco porque ele está usando cordas de tripa, né, como era utilizada na época, o arco barroco, e a conformação dele assim está adequada para um instrumento, como se fosse uma cópia de um instrumento de época.
Fernando Campaner no violino.
E o violino, ele está meio barroco, porque ele tem o arco barroco, mas as cordas ainda, elas não são de tripa. Mas logo, logo a gente vai conseguir concretizar a ideia de ter os 3 violinos com corda de tripa, uma viola com corda de tripa, o cello. Então, daí a gente completa um quarteto barroco mesmo, né?
E agora a gente vai ouvir um pouco mais dessa vivacidade.
Então, agora o Antíocos, que é o personagem principal, ele canta que com este conforto eu avanço ao meu sofrimento. Então, conforto porque ele é apaixonado pela esposa do pai dele, na a trama da ópera. Então,
um drama.
Quem quiser assistir e saber o final da história, venha ao teatro no domingo para conhecer as outras áreas e o que os outros personagens cantam e contam, né? Porque no programa, que vai ser virtual, né, a pessoa vai poder acessar pelo celular, né, o programa. E daí vai poder acompanhar a tradução dos textos de todos os atos que a gente for cantar, né? Então, nessa área do Antíocos, ele está se lamentando de que, ao mesmo tempo que é bom, faz mal para ele. Que ele está quase morrendo de amores. Questo conforto solo avanza al mio gran duolo. Questo conforto solo avanza al mio gran duolo, avanza al mio martoro, al mio martoro. Avanza al mio
maravilhoso. Rose Tax no violoncelo barroco, Fernando Campaner no violino e o Plínio Machado é diretor aqui com a voz. E quais os instrumentos também que você executa, Plínio?
Bom,
vários.
Eu sou muito curioso, né? Então eu acabo tocando vários instrumentos. A minha pergunta é até que ponto vale a pena tocar, porque não sai exatamente, não tenho tempo de estudar. É muito. Já pode comparar assim: é o sultão com seu harém, né? Tem aquelas milhões de esposas lá que ele não consegue atender todas. Então, em princípio, eu tenho a viola da gamba como meu instrumento principal, né? Mas eu toquei muito tempo flauta doce, toquei piano. Então, por causa do piano, também na carreira de música histórica, a gente aprende a tocar o cravo. E daí eu tenho um cravo que eu toco também, assim, mais para dar uma assessoria nos ensaios, mas não sou cravista, né? Então, eu não me intitulo cravista. E o canto, porque para você tocar bem nesse repertório da música histórica, a base é o canto. O canto, segundo os manuscritos, até o século XV, é o instrumento mais perfeito que Deus criou. Então, todos os instrumentos que não são a voz humana tentam imitar a voz humana. Tanto que Schumann, né, escreveu canções sem palavras, né, porque ele quer que o piano chegue num nível de expressividade como a voz.
E qual instrumento chegaria mais próximo da voz humana?
Então, na Idade Média é a vielle. O fiddle, que é o outro instrumento que eu toco, medieval.
Interessante. Os concertos comemoram 27 anos de história e pesquisa da área de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL. Fazendo um apanhado assim, dos trabalhos principais, como é que você resume?
Olha, Eu acho que Londrina teve o privilégio de conhecer os altos medievais, que são as proto-óperas, né? Realizadas dentro da igreja, no meio da liturgia, dentro dos momentos principais das festas, né? Como o Pentecostes, como a Ressurreição, como o Natal, como alguns dias de santos específicos, né? Que nós realizamos vários altos medievais, né? Esse repertório agora que a gente está fazendo, das óperas que a gente montou, o Teseu, do Lully, e a gente fez também uma ópera de Charpentier completa, com a mesma estrutura que foi usada na época, né? Que é a de Actéon, de Charpentier, que foi uma superprodução que a gente teve dentro dos recursos, né? Claro, levando em consideração essas questões. Com o Neuma, a gente participou do Festival de Curitiba, que era internacional, Juiz de Fora, que era outro festival internacional, levando o repertório do século XV, as Cantigas de Santa Maria, que foram os primeiros repertórios que a gente montou, criou, né? Na verdade, a gente partiu das Cantigas de Santa Maria, porque era o repertório mais acessível para Londrina em termos de execução, né? Porque a música medieval é essencialmente vocal. Então, todo mundo tem voz. E trabalhando o estilo, como cantar, e também a vantagem do repertório das cantigas é porque ela é em galego-português, do século XIII. Então, é o português antecessor do nosso que a gente fala hoje. Então, por causa dessa proximidade, fica mais fácil de entender o que está cantando, né? E a gente teve várias experiências assim, emocionantes, onde um concerto que a gente fez numa cidade perto de Ponta Grossa, eu não vou me lembrar o nome dela agora, da cidade. Chegaram umas senhorinhas assim de idade assim, né, cumprimentando e falando e agradecendo o concerto, assim, tão, tão emocionadas assim, falou assim: moço, entendi tudinho que você estava cantando. Então, para uma senhora de idade assim, que em princípio assim, ela não tem um nível de formação como uma pessoa de universidade, né? E ela vir e falar que ela ficou emocionada, que ela entendeu tudo que estava sendo cantado, então a gente conseguiu fazer bem a tarefa, né?
Ótimo, Elimar. E quem quiser conferir tudo isso, tem então duas oportunidades: o concerto no sábado ou no domingo, ambos são às 8 da noite. Os ingressos, explica pra gente. Então, os ingressos são gratuitos, mas aí quem quiser pode buscar, tem que retirar no Ouro Verde?
Então, é o seguinte, por causa das restrições também, a gente tem só dois bombeiros civis que vão estar fazendo a segurança do teatro. Então, são 500 lugares que vão estar disponíveis dos 700 que existem no teatro. Então, para as pessoas poderem assistir com tranquilidade e não chegar no teatro e estar com a lotação já esgotada dos 500 lugares, espero que esgote mesmo. Né? a bilheteria do teatro está cedendo os ingressos já a partir de hoje, a partir das 14 horas até as 18, né? Amanhã igualmente, no sábado até uma hora antes do concerto.
Ah, sim, né? Sim.
Então, as pessoas interessadas em ir no concerto de flautas no sábado ou na ópera do Antíocos no domingo, então pode ir retirar um ingresso ou dois ingressos, né?
Sim.
Um para cada dia. Ou se for, vai a mãe, o cachorro, periquito, papagaio, né? Então, quantas as pessoas forem necessitar para a família ir, então pode ir buscar.
Certo. Bom, temos mais aqui o privilégio de mais alguns fragmentos. Vamos ver.
Mais um último fragmento aqui do Antíocos, onde ele canta. Como ele é um sujeito bastante apaixonado, né? Então, ele tá falando de se sente com o belo o rosto, né? Com uma bela visão, né? O seu coração palpitar. Um beijo, só um beijo.
Disse sente Sul bel volto, leve un'aura a palpitarti, danti occhio, un bacio e questi.
Quem quiser saber o resto da área, vem ao teatro.
Sim! Agradecemos demais a presença do Plínio Machado, também do Fernando Campaner e da Rose Tax. Muito obrigada.
Nós que agradecemos.
Então são dois concertos no sábado e no domingo. Os dois têm início às 8 horas da noite no Teatro Ouro Verde. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados hoje e amanhã, das 2 até às 6 da tarde, na bilheteria do Ouro Verde. E atenção para sábado e domingo. No sábado e no domingo, os ingressos podem ser retirados 2 horas antes do início do concerto. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.